Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, presidente Paulo Paim, quero aproveitar, inclusive, a presença de Vossa Excelência na presidência da sessão dessa tarde para lembrarmos aqui uma das questões de suma importância de uma audiência pública realizada por nós na comissão presidida por Vossa Excelência, que determinou, inclusive, o rumo, eu diria até, dos encaminhamentos, né, para solução da grave situação por que passam moradores da cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Santo Amaro, uma das cidades mais importantes do Recôncavo, pelo seu aspecto, principalmente da cultura. Então, quero lembrar aqui que, logo em seguida, a audiência pública, nós tivemos a oportunidade, naquele momento, de, num contato com a presidenta Dilma Rousseff, entregarmos a ela um material e mostrarmos, inclusive, as fotos, que eu diria, chocantes daquela situação e, consequentemente, discutirmos ali um caminho para a busca de soluções para aquele grave caso. A cidade de Santo Amaro convive com uma brutal contaminação por chumbo e, naquela audiência, foi possível a gente, mais do que constatar algo que há anos e anos, Fundacentro, Universidade Federal, população, ONGs, Ministério da Saúde, vem acompanhando o caso. E eu acredito, meu caro nobre Paulo Paim, que aquela iniciativa ali patrocinada por Vossa Excelência, por mim, pela senadora Lídice da Mata, com o deputado Luiz Alberto, o senador João Durval, que não pôde estar na audiência, mas também parceiro dessa iniciativa, essa boa iniciativa para que a gente busque agora um nível de encaminhamento. Então, estou tocando nesse assunto aqui para que a gente não só dê satisfação, preste contas ao santamarense, ao povo daquela região, ao próprio governo da Bahia, que logo em seguida o governador, em contato conosco, procurou saber, esteve aqui em Brasília, inclusive, logo em seguida, fez o mesmo comentário com as autoridades, tanto do Ministério da Saúde quanto outras. O ministro da Saúde esteve em Salvador na segunda-feira, o secretário de Saúde, perdão, na sexta-feira, próximo passado, o secretário de Saúde, Jorge Sola, também já nos procurou. E a nossa expectativa é, em contato, inclusive, com a Secretaria-Geral, que ficou encarregada de coordenar os encaminhamentos para que nós pudéssemos construir esse caminho de soluções, eu quero fazer esse alerta e, mais uma vez, contar com Vossa Excelência para que nós busquemos rapidinho uma resposta para que disparemos o processo, já que Santo Amaro não pode esperar mais, muito menos sua gente. Mas quero, meu caro senador Paulo Paim e demais senadores e senadoras aqui presentes, eu quero tocar nessa tarde em alguns pontos desse importante debate que nós faremos a partir de agora no Senado. Caberá ao Senado a proeza, que eu diria, de juntar o desejo da continuidade da produção agrícola nesse país, meu caro senador Aníbal, com o maior compromisso nosso, que é o compromisso com o meio ambiente, com a vida, com a natureza, com esse crescimento, mas um crescimento sustentável. Eu diria que essa é uma das tarefas mais difíceis, mas não é uma tarefa impossível. Me recordo que certa feita em uma das escolas que eu, ainda enquanto muito jovem, fui me matricular, um cartaz que me chamava a atenção na parede dizia assim: o difícil fazemos logo, impossível demora um pouco. Portanto, nós não podemos tratar essa questão da natureza com esse grau de impossibilidade. A resposta tem que ser essa, pode até demorar. Mas é fundamental que enxerguemos essa questão como uma questão crucial. Eu diria como uma questão de vida, e não como um embate, Quando me referi aqui à proeza do Senado em unir, em juntar, em associar os esforços empreendidos, e diga-se de passagem, muito bem empreendidos e muito bem conduzida a ação pelo deputado Aldo Rebelo, é importante que juntemos esses esforços aos esforços que, agora aqui no Senado, nós teremos a condição de contribuir, digamos assim, para que esse impossível, ainda que demore um pouco, mas que a gente possa, no horizonte palpável, apontar como realidade e sucesso para esse nosso país. Eu diria que esse debate sobre o Código Florestal, ele vem recheado de algumas questões centrais. Novos critérios fundamentais, o próprio relatório do Aldo lá no Senado já aponta isso. Áreas de proteção, de que forma lidarmos com essas questões. As APPs, a sua regulação e a recomposição. Como é que nós poderíamos trabalhar nessas áreas de proteção permanente, buscando a combinação desses dois fatores? Regular, portanto, ter a força da mão na regulação, meu caro Blaio Maggio. Vossa Excelência, que é um homem que acostumou-se a desafios, principalmente nessa área, né? A essa coisa que muita gente acha que pode ser somente dura, mas eu acho que a gente tem que ter uma dose de ternura para entender como é que nós vamos, na proeza desse trabalho, trabalhar a recomposição. Portanto, é esse o detalhe que nos une, trabalho da Câmara e trabalho do Senado. Aqui nós não podemos ser vistos, de forma alguma, meu caro Blaio Maggio, como agora aqui a casa da solução, ou do enfrentamento, ou da negação daquilo que se produziu do outro lado. Acho que nós precisamos, acho não, tenho certeza que nós precisamos exatamente juntar essa capacidade e encontrar esse caminho para um novo período. Essas áreas de proteção, a política de incentivos, que tanto clamamos e tanto pedimos aqui, a competência dos órgãos, como é que nós vamos trabalhar isso, meu caro Mozarildo? Nós que tanto clamamos por instituições, e às vezes até criamos instituições demais, então é importante que nesse quadrante da nossa história, em que nós vamos entregar ao país um novo código, que essa questão da competência, o debate sobre a reserva legal e, principalmente, acho que esse aqui é o cenário mais importante para a gente, eu diria, abrir, descortinar essas dificuldades, abrir literalmente os caminhos de qual modelo de desenvolvimento deve ser adotado. E essa ferramenta, Código Florestal, tem que servir como uma verdadeira ferramenta do cotidiano. Sempre como um farol, como algo que possa ir balizando, dando os limites, ao mesmo tempo permitindo o rigor na sua relação, meu caro Aloysio Nunes, com, principalmente, um aspecto que eu quero chamar a atenção, a tal propalada segurança jurídica. É importante que escrevamos algo que não sirva só como um compêndio, ou que alguém possa adiante usar a velha máxima de dizer, bom, lei a gente rasga, cultura é mais difícil. Nós precisamos transferir para essa lei algo que a cultura, algo que o cotidiano possa absorver, algo que a gente tenha a capacidade efetiva de dizer com segurança jurídica. Nós vamos conseguir conciliar o processo de competitividade na produção, sem perder esse horizonte. A agricultura sustentável, e é bom lembrar que essa é uma máxima que a gente não pode perder de vista. O Brasil é, com certeza, hoje no mundo, um dos lugares que tem a maior área de preservação. Porque senão a gente fica aqui agora nessa história de desmatou ali, desmatou acolá, nós estamos reduzidos. Nós temos a maior área. Por outro lado, quem tem a maior área, marido, tem que ter a responsabilidade, que é para não chegar num futuro bem próximo, dizer, ih, foi embora. Eu até tinha, mas não tenho mais. Portanto, esse binômio, essa combinação entre o que é o meio ambiente, o que é a produção, ela tem que, esse binômio tem que estar exatamente dirigido por essa responsabilidade. A responsabilidade que nos leva agora o Senado a essa tarefa. Nós todos, oposição, base de situação, quem vive no campo, quem tem atividade mais, inclusive, eu diria, sustentada na produção do campo, que tem a experiência, pode dar uma grande contribuição. Quem tem uma atividade, inclusive, pautada ao longo dos anos na luta pela preservação, eu diria que a gente juntar essas proezas. Eu me lembro que uma vez Caetano Veloso, numa das suas músicas, tratava isso num período de grande embate, quando ele dizia quem é que vai juntar as pressões da UDR com o PT. Chegava a cantar isso. Essa coisa de mostrar que não é algo impossível de se lidar. Nós estamos diante desse cenário agora de poder tratar dessas questões. E aí eu queria adentrar exatamente em alguns pontos dessa mudança, para a gente entender quais os passos, com responsabilidade, sem essa coisa do enfrentamento daqui e acolá. Essa é uma matéria que eu diria explosiva. Mexe na economia, mexe na realidade, mexe no cotidiano, entra nos conflitos, mas essa é exatamente a matéria que vai requerer do Senado a proeza para saber juntar essas coisas e produzir algo que sirva ao Brasil. Uma parte ao senador Blair Maggio.
Muito obrigado, nobre colega. Acho que o tema aqui colocado é o tema que vai dominar aí nos próximos 60, 90 dias a nossa discussão na casa. E Vossa Excelência tem toda a razão quando faz essa exortação para que nós possamos fazer uma discussão equilibrada, uma discussão que procure entender todos os lados dessa questão. Porque nós não temos só o lado da preservação e o lado do agricultor, por exemplo. Nós temos toda uma relação histórica, tem toda uma relação afetiva, de costumes que precisam ser observadas nessa legislação. E acho que o nosso relator, o deputado Aldo Rebelo, fez um belíssimo trabalho. Acho que se nós tivéssemos o tempo, ou tirássemos o tempo, para fazer as visitas e as viagens que o Aldo fez e as audiências públicas, 60, né? Em todas as regiões do Brasil, eu mesmo participei quando ele foi fazer em Mato Grosso, na época eu era governador, e fomos todos nós lá dar a nossa opinião sobre esse assunto. Então, o que o deputado Aldo e o que a Câmara mandou para nós, com aquela expressiva votação, não considero que foi um enfrentamento com o governo. Talvez o governo, naquele momento, ele não tenha se atentado, não foi bem informado de como as coisas estavam acontecendo, e os parlamentares lá na Câmara simplesmente colocaram no seu voto o sentimento que tem o lado agrícola, o lado pecuário, o lado da terra nesse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Então nós temos realmente uma lição aqui a fazer, uma discussão ampla. Eu, no início, quando logo passou na Câmara, eu procurei o presidente Sarney e até pedi a ele que nós colocássemos pressa para votar essa lei, poderíamos até chamar de lei Aldo Rebelo, mas, na realidade, o presidente falou para mim: senador, por que nós vamos trazer aquela discussão, né, as raivas e as brigas que estão na Câmara para nosso plenário? Vamos acalmar e vamos discutir isso com mais tempo. E ele tinha toda a razão e tem toda a razão. Nós vamos, então, fazer aqui uma discussão ampla, vamos ouvir bastante gente. Eu tenho os meus princípios, as minhas considerações a fazer, e acho que dos 81 senadores que estão na casa também farão isso, e no final nós vamos apresentar algo que seja, não sei se é possível fazer algo muito melhor do que já veio de lá, mas nós temos algumas contribuições a ser dadas. Nós temos aqui vários ex-governadores que passaram e que tiveram que lidar com essas diferenças de pensamento, o que pensa o Ministério Público Estadual, o que pensa a Secretaria Estadual, o que pensa o Ministério Público Federal. Então, nós vamos ter aqui a oportunidade, e eu quero, senador Walter Pinheiro, ser um agente ativo dessa discussão, não por interesses próprios, porque, graças a Deus, de todas as atividades agropecuárias que eu faço, agricultura, eu não devo uma vírgula, uma palha à questão ambiental. As minhas coisas são todas regularizadas, portanto,
todo debate e embate que for se fazer aqui dentro é para buscar um caminho para que o Brasil possa ser o grande país agrícola, que os compradores nossos internos se sintam satisfeitos e que aqueles para quem nós exportamos possam olhar para a agricultura e dizer, olha, o Brasil realmente é um país diferenciado. E aqui, senador Walter, se o senhor me permitir, eu quero dizer o seguinte, agora no dia 8 de março, chega no porto de Roterdã o primeiro embarque de soja de um programa chamado RTRS, de soja sustentado, aonde vários organismos mundiais se juntaram e disseram, olha, a soja que nós queremos e que achamos que é boa e que respeita as questões ambientais, que respeita as questões trabalhistas, que respeita o direito das crianças, que respeita tudo o que nós queremos e achamos importante, está chegando no porto de Roterdã agora no dia 8, a primeira carga, e é uma carga de soja brasileira, mato-grossense, que está querendo mudar o jeito de fazer a agricultura, de dizer, olha, esse produto que aqui está chegando é um produto que passou por todas essas certificações e nós temos a certeza de que aqui não há nenhum bypass em nenhuma lei, não há nenhum bypass em qualquer questões ambientais. Então, o Brasil tem muito a fazer e nós vamos ter uma discussão muito boa pela frente. Parabéns pelo seu pronunciamento e vamos ouvir os seus pontos de ponderações que o senhor disse que vai fazer daqui para frente. Parabéns.
Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e quero insistir numa coisa que eu acho que é fundamental, que é exatamente o desafio nosso de que a nossa produção possa lá fora ser recebida como uma produção de um país que preza pelo seu meio ambiente, que cuida da sua gente e que, portanto, pode tranquilamente vender os seus produtos sem ter que se desculpar. Me recordo muito, meu caro Mozarildo, vou te dar uma parte, de uma das campanhas que envolvia, numa determinada época, um grande fabricante de bola pelo mundo afora. Bola de couro. E naquela época diziam assim, ó, com uma propaganda, com uma criança segurando uma bola na mão. E o cartaz dizia assim, a bola é deles, o couro é dela, no trabalho infantil. Assim é a produção nesse país. Não adianta jogar a nossa soja para atingir os mercados do mundo afora e essa soja aí manchada, com trabalho escravo, com degradação do ponto de vista das relações trabalhistas e, principalmente, com degradação do nosso meio ambiente. Então, é fundamental que façamos isso. Por isso, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é exatamente o embate que se estabeleceu na Câmara entre o artigo 8º e a tal da emenda 164. A supressão da vegetação em área de preservação permanente. É importante que nós atentemos para isso. Né? E, ao mesmo tempo, que nós também trabalhemos